pregação hoje tem o título Livrando do Mal. Gênesis 48, versículos 15 e 16, vamos encontrar aqui um velho crente, aliás, muito especial, tratando-se do patriarca Jacó, com uma pequena idade de 147 anos, no fim da vida, e ele resume o que Deus fizera por ele em dois versículos. E abençoa José, que era filho dele, né? Dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. No caso, filhos de José, netos de Jacó. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac. E cresço em multidão no meio da terra. Mas o que eu quero me concentrar é nas duas maneiras de Jacó se referir a Deus. Primeira, como um Deus que o sustentou. No final do versículo 15. O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Deu tudo para ele. Os bens que ele tinha, a saúde, a família, tudo. E as bênçãos, inclusive, que Deus havia dado a Jacó. Quando vamos a Gênesis capítulo 28, no versículo 15, Gênesis 28 e 15, encontramos Jacó fugindo para a terra dos seus ancestrais, lá para Padã Arã, fugindo com medo do irmão Esaú, que queria matá-lo, porque ele enganou Esaú. Ele estava então fugindo, numa situação frágil, com medo, sozinho, indo embora para a terra desconhecida. Gênesis 28 e 15, Deus aparece para ele, aqui, e versículo 13 diz que Deus estava perto dele. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti a tua descendência, versículo 13. O 14, a tua descendência será como o pó da terra e tal. 15, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. É muito bonito nós vermos décadas à frente, agora este homem com 147 anos, poder numa frase dizer o Deus que me sustentou durante toda a minha vida. Ou seja, Deus foi absolutamente fiel com Jacó. É bom olharmos isto e nos lembrarmos que esse é o nosso Deus e termos absoluta certeza de que, embora as aparências às vezes não mostrem isso, mas Deus prometeu muitas coisas e Ele cumpre todas elas, as que são cumpríveis para este período da nossa vida aqui, e cumprirá todas aquelas coisas que serão ainda aplicadas na nossa estadia com Cristo. Deus é fiel. A segunda forma como Jacó se refere a Deus é o anjo que o livrou de todo o mal. Esse anjo aqui é o próprio Deus. A expressão anjo de Deus se refere a uma teofania, na qual o próprio Deus de alguma forma se manifesta fisicamente ou de uma maneira visível. Então, é a mesma coisa, falar de Deus e do anjo de Deus, ou do anjo, como ele comenta aqui, está falando de Deus. Então, ele diz que Deus o livrara de todo o mal. Todo o mal. Ah, isso é bom demais. Isso eu queria para mim. Está na cara, eu não preciso nem conhecer Jacó, a vida dele, para dizer que ele teve uma vida boa, uma vida fácil, uma vida tranquila. Porque esse homem, aos 147 anos, está dizendo que Deus o livrou de todo o mal, mas que nenhuma febre esse homem deve ter tido. Muito bem. Vamos ver do que é que Deus não livrou Jacó? Bíblia na mão, vamos ser rápidos, que eu não quero me estender muito. Deus não livrou Jacó de duas fugas. Um eu já li. Lá em Gênesis 28, quando ele estava indo para a casa dos descendentes de Abraão. Gênesis 28 e 10, ele estava fugindo do irmão dele, Esaú. E no capítulo 31 e 21, depois de ficar 20 anos com o seu tio e que tornou-se o empregador dele e sogro dele, que ele casou-se com duas filhas de Labão. Gênesis 31 e 21 diz assim: e fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. Ele fugiu do sogro, achando que o sogro não ia deixar ele fugir, ia ser uma confusão grande, então ele fugiu, muito tenso. Duas fugas na vida deste homem. Deus não livrou Jacó de ter sido enganado. Gênesis capítulo 29, versículos 23 em diante, quando diz: à noite conduziu Lia a sua filha e a entregou a Jacó e coabitaram. Ao amanhecer, estou no 25, viu que era Lia. Por isso disse a Jacó, Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor, Raquel? Porque me enganaste. Ele trabalha 7 anos para Labão dar Raquel para ele, que era a filha que ele amava, e Labão, o sogro, o engana e joga no quarto dele a filha mais velha que ele não queria, e coabitaram lá. De manhã, Jacó descobre que foi enganado e tinha coabitado, era com a outra. Então ele foi enrolado pelo sogro, trabalhou mais 7 anos para ter o direito de ter a segunda, que é Raquel. Então ele foi enganado. Capítulo 30, versículos 35 e 36. Fala aqui de Labão, não vou entrar em detalhes, que vai se alongar um pouco. Mas o fato é que Labão enrolou num trato que ele tinha feito com Jacó, Labão novamente o engana. Problemas familiares graves Jacó teve. Também um homem que tem duas mulheres e ainda vai ter filho com as duas servas das duas mulheres, um homem que teve filho com 4 mulheres, só podia ter muito problema. E teve. Ciúme de irmã uma com a outra e filhos brigando, foi uma coisa triste. Gênesis capítulo 30, versículo 8. Eu não vou explicar o contexto inteiro, que vai demorar muito. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali, no filho que Raquel teve. Ou seja, Raquel teve, não. A serva de Raquel teve. No caso, Bila. Competindo uma mulher com a outra. Capítulo 34, versículos 1 e 2. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu, amor. Diná era filha de Jacó, com essa Lia, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Então Jacó teve uma filha estuprada. Aqui, terrível para um pai, um papel desse. Resultado: os irmãos dela, filhos de Jacó também, fizeram uma cilada contra o rapaz, o pai do rapaz e toda a tribo daquele homem. E mataram traiçoeiramente. Os filhos de Jacó assassinaram dezenas de pessoas, inclusive este rapaz, o pai deste rapaz, foram assassinados pelos filhos de Jacó. Agora você imagine como é que estava o coração deste homem vendo a filha deflorada aqui, vendo os filhos matando quem fez isso, os problemas que ele teve gravíssimos. Capítulo 37, versículo 28. Ih, esse aqui foi talvez o pior. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o filhinho querido dele, o alçaram, talvez Benjamim fosse mais querido ainda, mas um filho muito querido, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito, na famosa história de José do Egito. Então, os filhos de Jacó venderam o irmão para mercadores. Ele ficou sem o filho dele. Haja problemas na família de Jacó. E ele dizendo que Deus o livrou de todo o mal. Medo. Deus não livrou Jacó de medo, que é um sentimento terrível que maltrata. Gênesis 31 e 31. Quando o sogro perguntou: por que você fugiu, rapaz? Porque tive medo. Gênesis 31 e 31. Pois calculei: não suceda que me tome à força as suas filhas. Então ele fugiu com medo do próprio sogro. Capítulo 32, versículo 7. quando ele ia voltando para casa, 20 anos depois, estava apavorado com medo do irmão Esaú ainda querer matá-lo. Então, versículo 7. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo com que ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos. Então Jacó teve muito medo, segunda vez aqui, para não dizer que ele passou esses 20 anos com medo, pensando no dia de voltar para casa, se ele não seria morto, o medo que o perseguiu esse tempo todo. Viuvez, Deus não livrou Jacó de viuvez. Gênesis capítulo 35, versículo 19. Assim morreu Raquel, era a mulher querida dele, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E ela morreu tendo o segundo filho dela, Benjamim, que foi o mais novinho. Deus não livrou Jacó da perda do filho, Gênesis 37, 33 a 35, eu já li a história no caso de José. Deus não livrou Jacó de seca e de fome, Gênesis capítulo 42, 1 e 2, pelo menos na terra onde ele estava, obrigando-o a ir com toda a família para o Egito. Gênesis 42, 1 e 2. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Uma sede, uma fome intensa, seca na terra. Finalmente, Deus não livrou Jacó da própria doença em que ele estava, conforme lá, voltando a Gênesis 48, versículos 1 e 2, passadas essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. E a passagem então continua. Irmãos, irmãs, livrar do mal não é livrar de problemas. Isso é um segredo da vida cristã, entender isto. Aliás, problemas têm de haver para Deus poder livrar. Como é que ele vai livrar de um problema que não existe? O que seria então para Jacó? É o caso de perguntar, pastor, como é que o homem que passa por todos esses problemas aqui, são muitos, problemas graves, bastava um desses para moer o coração de alguém, Jacó passando por isto tudo, como é que ele chega e diz que Deus o livrou de todo o mal? Eu acho que ele queria dizer que Deus impediu que qualquer coisa frustrasse os propósitos de Deus, Deus para a vida dele, Jacó. Deus não permitiu que alguma coisa acontecesse de uma maneira que eu decaísse da graça de Deus, decaísse da misericórdia dele, do favor dele, que eu me afastasse de Deus completamente e que frustrasse os planos de Deus para a minha vida. Nada disso Deus permitiu acontecer. Então Jacó, do alto dos seus 147 anos, olha para trás, só onde é que eu estou? Com minha fé intacta em Deus, com as promessas que Deus me fez intactas, que ele cumpriu quando prometeu me proteger lá na terra do meu sogro, 20 anos lá, trouxe para casa e protegeu do meu irmão Esaú, que tinha me jurado de morte, mas fez foi me beijar e me abraçar, choramos juntos. Então Deus, o que ele prometeu para mim em vida, ele cumpriu tudinho. E o que ele prometeu depois da minha morte, ele vai cumprir, não está dizendo isso aqui tudo, mas está implícito. Então, o que Jacó vê é, nada aconteceu que impedisse Deus de cumprir na vida de Jacó todos os seus propósitos. Benignos, todos os seus propósitos. Benignos, porque Deus não tem propósito maligno. É isso aí. Detalhe, Jacó nem estava na terra prometida quando ele disse essas palavras. Ele morreu aonde? No Egito. Ele não estava nem lá. Por causa da seca, ele teve que fugir para o Egito lá. Mas nem isso impediu dele dizer. Longe da terra em que Deus prometeu para o avô dele, Abraão, para o pai dele, Isaac, para ele próprio dizer, é estranho, né? Deus prometeu a terra e tal, andamos por lá, mas hoje já estamos aqui no Egito. E é lamentável. Tá? Não valeu. A fé de Jacó nem enxergou esse aspecto. Não, Deus é fiel, fidelíssimo. Me levou de tudo. Muito bonito isto aqui. Então não vamos perder tempo lamentando dificuldades. Vamos olhar para cima, para o alto, e ver que as coisas ruins no sentido de desagradáveis, sofridas que nos acontecem, elas fazem parte do bem geral que Deus faz a nós, como Paulo prometeu no famoso Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo contribui para o bem, assim que Jacó via. Ele me livrou de todo o mal. Então, a sua doença não é um mal, no sentido mais teológico da palavra, no sentido mais de essência do que Deus tem para você. Pelo contrário, a sua doença, Deus pode e deverá usá-la para o seu bem, para lhe edificar e tudo mais. Tirar essa ideia de que uma vida de problemas significa uma vida sem bênçãos e uma vida de males. Não é uma vida de males, é problemas. Mas separe na sua mente, no seu coração, problema, dificuldades, tristezas, de um lado, e de outro lado, mal, ou males, esses estão tirados da sua vida. Acabou, Deus só vai lhe fazer bem, bem, bem. Talvez você possa lhe fazer muito mal, você pecando, desagradando a Deus, fugindo dele, aí pode ser, mas não é Deus. Tire da cabeça a associação de Deus com alguma coisa essencialmente má com relação a você. Não tem. Deus é 100% benigno com você sempre. E as dificuldades fazem parte desta benignidade. É assim que a vida é, faz parte do nosso crescimento. Quando chegar no céu vão desaparecer todas as dificuldades, até uma simples lágrima vai sumir do nosso rosto, do nosso olho, graças a Deus. Mas por enquanto é assim e vamos crescer em Cristo desta forma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender cada vez melhor essas coisas e nos ensine a separar dificuldades de coisas realmente, essencialmente malignas na nossa vida. Deus não tem nada a ver com as coisas malignas em nós. Com os problemas e dificuldades, sim. Ele permite, muitas vezes, até causa, mas sempre, 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 olhando para o nosso bem. É em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém.